Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izagui e o nosso programa, ele fala sobre comportamento e espiritualidade. Nosso tema de hoje é ansiedade. A pessoa falou que ela queria saber sobre a parte espiritual. Ela diz assim: gostaria de saber uma dúvida que ficou me rondando. A pessoa ansiosa atrai espíritos para perto de si, ou a quantidade de espíritos que tem com ela é que faz ela ser ansiosa? Obrigado, obrigada, Natália. Aí, Natália, olha só, você está colocando aqui, deixa eu descrever como é que é como é que eu vejo isso e como é que a gente estuda lá no SEC, né? Como é que a gente estuda? Nós levamos muito em consideração a parte, os processos emocionais, né? O contexto psíquico da pessoa e também a parte espiritual. Então, é assim. Eu, pessoalmente, eu penso que nós criamos as nossas melhores ou piores condições de vida baseado na nossa condição emocional, tá? Então, quando a gente está falando de espiritualidade, é óbvio, né? Quem é que você vai ter perto de você? Eu fico imaginando assim, né? Que você acha, está mal, está com depressão, está cheia de conflitos, está ansiosa, está com todas aquelas coisas que atrapalham a gente, que ficam borbulhando dentro da gente, e de repente você quer ter perto de você, né, um espírito de luz, um espírito maravilhoso, né, e super equilibrado. Olha, eu pessoalmente, eu não enxergo as coisas desse jeito. Eu penso que você vai ter perto de você uma consciência que está tão turbulenta quanto você, tá certo? Porque você não vai atrair uma consciência evoluída. Imagina o seguinte, se você é muito evoluído, você olha lá para baixo e vê aquela pessoa, né, cercada de mosca em volta e toda confusa, né, e turbulenta. É dela que você vai se aproximar? Não. Sabe por quê? Porque o teu padrão é diferente, seria um esforço imenso. Eu penso que nós estamos próximos daqueles que são iguais. Então, ninguém que está muito elevado espiritualmente vai se abaixar para buscar, né, aquilo, né, o lugar de onde ela saiu. Senão não tem sentido você evoluir. Você está se esforçando para sair desses processos mesmo, para ser melhor, para ser mais equilibrado, para conviver com consciências que sejam também equilibradas. Aí, de repente, você resolve que você vai vir aqui no bueirão da vida, né, e se misturar com todo mundo para ter o prazer de ficar na lama? Não, não dá, isso não vai dar certo. Então, as consciências, elas que estão no mesmo nível, elas têm a convivência, elas compartilham esse ambiente. Então, se você tem processos depressivos, com certeza as consciências que estão perto de você, elas estão no mesmo nível. Aí você vai me perguntar, mas elas são depressivas? Não, elas estão no mesmo nível, elas vão ter algumas dificuldades. Você pode ter depressão, ela pode ter outra coisa, né? Então, quer dizer, o contexto emocional é parecido. E eu vejo isso como energia, né? Não é uma coisa... A gente sempre tende, né, a inventar histórias para poder explicar aquilo que a gente não consegue enxergar direito. Eu, pessoalmente, vejo que isso são padrões de energia, né? Se você pensar em termos de chakras, aí você vai descobrir, né, que se você está numa condição muito ruim emocional, você está trabalhando nos chakras reativos, instintivos, dos quais a gente não tem controle, né? É isso aí que eu penso. Então, se você tem processos de ansiedade, transtorno de ansiedade, e talvez as pessoas que estejam me ouvindo aqui achem que ansiedade é uma coisa assim, né? Tenho que fazer aquilo com pressa ou, né, sabe, fazer as coisas muito apressadas internamente, né? Não é isso não. A ansiedade, ela chega num nível em que a pessoa tem um sofrimento, um conflito interno muito alto, né? Ela não consegue dar conta. Ou seja, o tempo dela interno é tão pequeno que ela pode entrar em pânico. Ela pode desencadear outros tipos de dificuldades, tá? Então é bom entender isso, né? Senão a gente fala assim, ah, mas ansiedade é uma coisa... todo mundo é ansioso. Não é isso não. A pessoa, ela vai ser mais ansiosa quanto mais distante ela estiver da realidade. E a realidade que eu estou falando é do aqui e agora. esse momento que você está vivendo, agora que você está me ouvindo, esse momento, se você começar a olhar a tua volta e entrar em contato com tudo que está à tua volta, você vai tomar consciência do aqui e agora. Pelo menos por alguns segundos, alguns instantes, porque normalmente nós trabalhamos, o nosso mecanismo interno trabalha no passado, né? E a ansiedade é passado, as dificuldades emocionais são todas do passado, não existe nada que esteja no aqui e agora. E aliás, se você falar assim, não Moisés, eu discordo, tá, aí você manda um e-mail para a gente que nós queremos mesmo é trabalhar e crescer. Se eu tiver errado, né, se eu tiver alguma coisa que não seja coerente, eu revejo isso e considero que todos nós estamos trabalhando na mesma direção. Eu não estou competindo com ninguém. Não quero nem saber de competição. Eu quero fazer o melhor que eu puder, né, por mim. Né, um dia você sai dessa vida aqui, eu sempre digo que no último dia você tem que dar uma olhadinha e falar, puxa, eu fiz algo que realmente valeu a pena, né? Senão a gente sai daqui com aquela sensação de que só fez coisas erradas. Eu penso que nós devemos tratar todas as pessoas com educação, que nós precisamos nos conscientizar que as pessoas se esforçam sim para fazer o melhor, né? E que nós temos pessoas melhores e piores, né? Eu penso que nós temos que ir para o grupo das melhores, daquelas que são educadas, daquelas que têm bom senso, daquelas que fogem ao espaço do ego, né? Não ficam disputando, competindo, querendo derrubar outro, porque isso é coisa de gente do mundo, né? Que não tem sentimento, que não sabe o que é sentimento, né? Só sabe o que é emoção. Então, quando você está falando de espírito, a qualidade dos espíritos que realmente ficam perto de uma pessoa que tem dificuldades, não é só ansiedade não, dificuldades emocionais, é porque eles são iguais. E eles vão estar perto, sim, né? E aí a tua turbulência nunca termina. Você vai sentir trepidação, você vai sentir um mal-estar, alguma coisa está rondando você, né? Eu acho essa palavra muito boa para isso, porque sabe aquela dor de cabeça, aquela ameaça de dor de cabeça? Então, quando um espírito, que é um espírito mais denso, mais primitivo, eu não estou dizendo que é um espírito mau, estou dizendo que ele é mais primitivo, mais ignorante, ele se aproxima de você, né, e você sente aquela ameaça de dor de cabeça, não é verdade? Então, esse tipo de coisa é uma coisa que é real, né? Você está tranquilo, de repente você fica irritado, né? Aí o teu ego está sendo influenciado por outro ego. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo, porque essa pergunta foi feita numa palestra. A pessoa falou assim, ô Moisés, por que que a gente está com dor de cabeça e de repente você toma um comprimido, né? Pode ser um comprimido de AS, alguma coisa para dor de cabeça, né? E aí de repente você começa a melhorar. E eu expliquei para ela que determinados medicamentos, eles influenciam diretamente os nossos chakras, né? Então, o AS, ele aumenta a nossa circulação de energia e ele atinge os chakras acima do cardíaco, né? Tanto que o AS, ele começa a atividade dele no cardíaco. Isso aí você pode anotar e um dia vamos descobrir que o nosso chakra é afetado por esse medicamento, aumentando a nossa circulação de energia e fazendo com que, se tiver alguma consciência espiritual ou várias consciências espirituais acopladas, elas são obrigadas a desacoplar, porque elas não aguentam. Circulou energia, né, elas desacoplam. Você vai falar, mas nós não circulamos energias naturalmente? Sim, com certeza. Mas você pode potencializar isso pela tua vontade, né? Você pode aumentar a circulação de energia. E aí o espírito não consegue te acompanhar, porque ele vai começar a perder energia e isso aí um AS faz com tranquilidade. Não te recomendo que você fique tomando AS, nem nenhum medicamento. Nós temos que aprender a lidar com as nossas próprias energias. Tá certo? Mas, Moisés, muito obrigado por todo o esclarecimento que nos passa. Esse tema, acredito, ser importante para todas as pessoas, pois acho difícil ter alguém que não seja ansioso. Mesmo que a gente não perceba, em algum nível, creio que temos essa dificuldade. Falou algo no seu programa que achei muito interessante, ou pelo menos foi o que entendi, que o tempo e espaço externo mudam o nosso tempo e espaço internos. Então tenho duas perguntas a lhe fazer. Isso significa que há uma tendência, de acordo com a mudança da nossa sociedade, de que sejamos cada vez mais ansiosos? Boa pergunta, né? Deixa eu falar uma coisa para você com relação a essa questão que você está colocando. Você imagina, há 50 anos atrás, que você trabalhava a 2 quarteirões da tua casa. Você nem tinha carro. Aliás, talvez você tivesse uma bicicleta, né? Se tivesse. Aí você acordava, né? Você ia entrar, por exemplo, às 8, você acordava às 7, tomava o seu banho, o café e saía andando e você já estava no teu trabalho. Tá certo? Aí tudo bem. Você ia, trabalhava, chegava na hora do almoço, você simplesmente ia até em casa, almoçava tranquilamente, quer dizer, aquela relação familiar estava totalmente presente, não é verdade? A turma toda estava te esperando para o almoço, você chegava em 5 minutinhos, 2 quarteirões, é rapidinho. Aí depois você saía do almoço, voltava para o trabalho e depois, às 5 horas da tarde ou 6 horas, não importa, você ia andando para casa, né? Ou passava em algum lugar para conversar com um amigo. Isso que eu estou falando para você te parece um tempo diferente? Vê se parece. Porque o que eu estou falando é que você conseguia cumprir as coisas de uma outra forma, né? Você não tinha pressa. Agora, vou te dizer como é que acontece. Você já não consegue, isso se você morar dentro de São Paulo, você tem que sair, tipo, com 40 minutos de antecedência, uma hora, né? Às vezes mais, dependendo do dia. Sabe por quê? Porque você vai ter que ouvir na TV como é que estão as coisas, né? Senão, é simplesmente, né, impossível você chegar no trabalho no horário. Mudaram as coisas. Mas aí, como você não consegue chegar no horário e não consegue conviver aqui em São Paulo, você sabe o que você vai fazer? Você vai morar na cidade mais próxima de São Paulo, onde você tenha um pouquinho de paz, não tenha tanta poluição, não tenha tanto barulho, e você consiga fazer as coisas de forma mais tranquila. Só que aí, agora você já vai ter que sair 1h30 da sua casa. Mas você fala, mas vale a pena, porque eu, né, não tenho que ficar aqui, fim de semana eu descanso e tudo mais. Olha como vai mudando o contexto da nossa vida. E, obviamente, vai mudando o seu tempo interno também. Porque agora, o que, que você vai fazer? Né? Já vai ficando mais complicado. Ou seja, você já vai ter que ter CDs de música no carro. Aliás, isso é muito interessante, né? Porque tem gente que carrega CD, alguns carregam filmadora no carro, carregam livro, carregam um bloco de anotação, gravador. A tua casa está sendo transportada dentro do carro, sabe por quê? Porque se você ficar no engarrafamento na marginal, você simplesmente tem alguma coisa para fazer, né? Isso eu já vi gente sair de dentro do carro com a máquina fotográfica e ficar fotografando garça no Rio Pinheiros. Isso é real, né? E já vi gente sentada no capô do carro, o carro da frente, a pessoa desceu, sentou no capô, ficaram no mal, bate-papo. Olha como vai mudando tudo. Você vai perdendo o contato com as coisas mais tranquilas da vida. Você vai tendo que arrumar, né, algum esquema para você poder dar conta de você. O teu tempo interno está mudando. Você já não tem tanto tempo interno. Você já não tem organização interna. E o teu espaço interno também muda. Por quê? Você vai ter que aproveitar o máximo melhor os restinhos de tempo que você tem para você. Você me diz uma coisa, você não vai ficar ansioso? É diferente você chegar na tua casa, você morando numa cidade do interior em que você trabalha lá e vai para o trabalho, 5, 10 minutos, né? Sobra muito mais tempo para você. Se você acompanhar agora quem mora na cidade de São Paulo, estou dando a cidade de São Paulo como exemplo, a pessoa já vai perder pelo menos entre 2 e 3 horas para chegar no trabalho, para fazer todo esse processo, ida e volta, e talvez mais, né? Talvez mais tempo, porque varia. Se tiver uma enchente em São Paulo, você pode ter certeza que você vai levar 4, 5 horas, se você conseguir sair de São Paulo, né? Então, o teu tempo está diminuindo, o teu tempo para você diminuiu. E esse tempo, ele é muito importante, porque esse é o tempo da ansiedade. Então, eu estou falando de uma coisa que é absolutamente, hoje em dia, comum, né? Não é normal, mas é comum para todos aqueles que vivem em cidades que são muito conturbadas, tem muita gente, né? E eu fico pensando, pega São Paulo há 50 anos atrás e você podia andar nos bairros de noite sem problema nenhum. Você podia andar tranquilamente. Não tinha nem gente na rua, né? Hoje em dia você não consegue andar em lugar nenhum. Por quê? Você tem engarrafamento de sábado, de domingo, às 2 da manhã. Não é verdade? Então, quando eu falei de tempo e espaço interno, é o tempo que fica para você. Isso é importante, porque é alguma coisa que você não tem mais. A tua velocidade interna tem que aumentar para você suprir isso. Então, a tua velocidade emocional aumenta, e daí uma coisa que você poderia fazer tranquilamente, você já não faz mais. Porque eu preciso chegar, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso conseguir. E isso é o resultado da tua falta de tempo, né? Não existe mais o tempo interno, né? E o espaço vai sumindo junto com o tempo. Eu espero ter conseguido responder isso para você, essa questão. Se eu não conseguir, eu estou me esforçando para responder. Aí você manda outro e-mail e fala, mas você não conseguiu responder. Aí você colocou logo em seguida, isso significa que há uma tendência, de acordo com a mudança da nossa sociedade, de que sejamos cada vez mais ansiosos? Olha, eu penso que o ser humano, ele não consegue perceber isso, ele não consegue perceber que ele deveria caminhar para a tranquilidade, para o relacionamento cada vez melhor, né? Nós precisamos ter tempo para conversar um com o outro. Se você pensar que há 50 anos você sentava numa cadeira de balanço na frente da sua casa, aqui na Avenida Paulista, imagina isso, sujeito na Avenida Paulista, 50, 60 anos atrás, aí você parava tranquilamente, né, e ficava se balançando e contando o que aconteceu no dia. E hoje você não consegue nem andar na Avenida Paulista, e aliás, andar com cuidado, né, porque se você andar descuidado, quando você menos, né, notar se já foi assaltado, já foi. Então é complicado. Então, gente, nós estamos na contramão de nós mesmos, nós precisamos perceber isso, né? Aí o que nós fazemos é nos evadir para os lugares mais distantes e tudo mais. Então, de verdade, o aumento o crescimento, né, vai fazendo com que a gente fique mais ansioso, pelo menos aparentemente, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo hoje e até a próxima vez.